Estudaremos agora a segunda sechá do volume 25 da Parashá Vayeirá. Nessa sechá maravilhosa descreve sobre o Mesirut Nefesh, o alto sacrifício do nosso patriarca Abraham. E o Mesirut Nefesh dele foi tanto um alto sacrifício espiritual como um alto sacrifício material para poder ajudar toda e qualquer pessoa. Mesmo a pessoa mais baixa, mais idólatra, ele fazia isso com toda a dedicação, e essa que é a mensagem principal da nossa Sihá. Nossos sábios, eles falam no Tratado de Sotá, Beschar chamar Abraham Avinu Anochi Afar Va'efer, pelo mérito ou como recompensa que Abraham Avinu, ele falou na nossa Parashá, quando que ele estava falando com Deus, para que não destruísse Sodoma e Gomorra. Abraham, ele fala para Shem, Anochi Afar Va'efer, eu sou como o pó da terra. E eu sou como cinzas. Então, pelo mérito que ele se colocou tão baixo, dessa maneira, como o pó da terra e como cinzas, Zahubanav lishtei mitzvot. Os seus filhos, seus descendentes, Am Israel, receberam duas mitzvot. A mitzvah do Eifer Pará, as cinzas da vaca vermelha, Veafar Sotá, e o pó da Sotá. Toda a história daquela mulher que o marido suspeitou ela e precisavam pegar da terra do Betamigdash, misturar com a água e etc. Como veremos mais adiante. É sabido que Hashem, ele dá uma recompensa de uma forma que se chama Midah Keneged Midah, medida por medida, elas por elas. Então entendemos que existe uma ligação profunda entre essas duas mitzvot e a fala de Abraham Avinu. Não é somente uma comparação de palavras, a farva eifer, mas o conteúdo das duas mitzvot são relacionados com o conteúdo do comportamento de Abraham Avinu, de Anochi Afar Va'efer, essa humildade, a submissão total que Abraham ele vivia. E precisamos entender qual que é realmente a ligação entre essas duas mitzvot e esses dois comportamentos de Abraham Avinu. Porque, a princípio, são assuntos contraditórios. O conteúdo da parada do mar da vaca vermelha é totalmente contraditório ao comportamento e o trabalho de Abraham Avinu. Midat Abraham, Midat Chesed. O atributo emocional de Abraham Avinu era Chesed, bondade, amor, como está escrito a Abraham Ohavi, Abraham, meu amado. Como nós sabemos que Abraham era uma pessoa totalmente entregue e dedicada ao próximo, ele se dedicava com seu dinheiro, com seu corpo e com a sua alma para poder ajudar o próximo. A tal ponto que Amram Midat Chesed, o atributo da bondade que Deus criou no mundo, disse o seguinte argumento para Hashem. Durante praticamente 2 milênios eu trabalhei fazendo a atividade de bondade e de amor ao próximo pelo mundo, mas no momento que Abraham ele veio, que surgiu Abraham no mundo, amado Abraham bimkomi Abraham, ele substituiu o meu lugar, ele pegou o meu trabalho de fazer chesed, bondade e amor ao próximo. Então esse que era o trabalho de Abraham, chesed absoluto. Já a vaca vermelha, a parada do mar, é o oposto, é uma gvura betachlit, é uma disciplina, uma severidade ao máximo. Como está escrito no Zohar, que Pará recebe do Smol, a vaca recebe do lado esquerdo, e lado esquerdo que representa Gvurá. E principalmente, como está escrito nos Kitvei Arizal, fala o grande cabalista Ari Akadosh, Pará, par é vaca, par rei, ou par é boi, mas é a mesma coisa. Então, par, rei, boi, com a letra rei. E a letra rei, falou Arizal, está ligado com rei Gvurot, com as 5 forças de severidade. Isso é só a palavra Pará. E Adumá, vermelha, e nós sabemos que a cor vermelha tem a ver com Gvurot, branco tem a ver com Chesed, e vermelho tem a ver com Gvurot, e precisa ser totalmente vermelha, Tmimá Beadmimut, totalmente vermelha, que isso representa uma Gvurá Betachlit, mas ainda fala o Medrash, que essas 4 condições que a Torá determina para que a Pará seja Kasher, Adumá vermelha, Tmimá totalmente, Asher Embamum, que não tem nenhum defeito, Asher Lola Leol, que nunca subiu nada sobre ela, nenhum jugo, nenhuma cela foi colocada em cima dela. Então fala o Medrash que essas quatro expressões estão conectadas com os quatro galiot, com os quatro exílios que o povo de Israel passou. Algo muito severo. Se nós estivéssemos falando aqui sobre o Mei Hatat, a água do Hatat, a água da vaca vermelha, se a ênfase fosse a água, então daria para responder, porque a água tem a ver com Chesed, Maim Chaim, então estaria tudo resolvido. Mas já que a ênfase aqui é Efer Pará, as cinzas da vaca vermelha, que estamos falando da própria vaca, então toda vaca representa Gevurah, e todo o Efer de Avraham, a humildade do trabalho de Avraham Avinu, representa o oposto, representa Chesed. Então como que os dois se conectam? A explicação adiante é baseada no Likutei Torah da Parashá Ekev. O Likutei Torah que foi escrito pelo Alter Rebbe. É sabido que existem duas formas, duas maneiras do Midat HaChesed, o atributo da bondade, se expressar. Existe uma maneira de Chesed que é chamado Chesed de Gdulah, uma bondade que representa uma grandeza, que isso seria Rav Chesed, muito Chesed, que isso é Chesed de Gdusha, o Chesed da santidade. Mas esse comportamento nós podemos notar também num Melach Gadol, num grande rei, ou um grande ministro, uma pessoa muito rica, que nós podemos notar, já que ele é tão rico, ele é tão importante, ele acaba se comportando de uma forma de um grande doador, de uma forma expansiva, que ele faz grandes ajudas ao próximo. E ele pode fazer de tal maneira que Rav Tova Chesed, muita bondade para todas as criaturas, do maior ao menor. Isso seria Chesed de Gdusha. Isso também pode acabar se refletindo também no outro lado oposto, que seria Chesed de Klipa, a bondade das cascas do lado dos impuros, que é chamado Chesed de Ishmael, o Chesed do Ishmael, que Ishmael é filho de Avraham. Mas a bondade que o Ishmael faz, que a Klipa faz, é por orgulho, por arrogância, por um crescimento negativo, para esbanjar a sua riqueza, a sua beleza, seu poder, o seu esplendor e assim por diante. Agora existe um segundo tipo, uma segunda categoria de Chesed, que é chamado Chesed de Avraham, o Chesed de Avraham, que esse Chesed está totalmente ligado com Bitul Veshiflut, com humildade, submissão ou um rebaixamento da pessoa. Como que Avraham próprio falou, Vanohi Afarva Eifer, olha Deus, eu sou pó da terra, eu sou como as cinzas, porque ele se considerava menor do que qualquer pessoa. Meisi Matzmok Eshiraim, ele se colocava como se fosse os restos dos restos, sendo que ele se considerava um Zé Ninguém, então ele não se considerava maior do que ninguém. Então por isso que ele iria transmitir Chesed, bondade e generosidade para todos por igual. Qual que é a vantagem do Chesed de Avraham? Não é somente o fato que já que ele é tão humilde, tão cabisbaixo, considerando os outros mais importantes do que ele, então ele acaba dando para o outro Mikola Shelod tudo que ele tem, e ele acaba se alimentando e deixando para si só dos restos e do mínimo possível. Já o outro, quer dizer, o primeiro que falamos antes, já que é por causa da Gdulá, da grandeza dele, então primeiro ele vai ter muito dinheiro, ele vai ter a melhor comida, ele vai ter do melhor, e para o outro ele acaba dando os restos. Mas aqui tem mais uma vantagem do comportamento de restos de Avraham. Como que o Alter Rebbe fala lá no Likutei Torah, afilu magia lore uta migmilut chesed. Ele acaba perdendo, talvez até coisa negativa pode acontecer com ele, pelo fato que ele fez chesed, ele foi generoso com o próximo. Mas ele não vai deixar de fazer bondade pelo próximo, mesmo que ele vai sair perdendo. Isso que é a novidade do chesed de Avraham. Que isso nós vemos claramente no comportamento de Avraham Avinu, que todo o chesed que ele fazia era uma consequência do fato que ele se considerava a farva eifer, pó e cinzas. Que não somente que ele estava disposto em se colocar em perigo, em sacaná, de arriscar o seu corpo para ajudar um outro judeu. Como a gente viu na semana passada, na Parashá Lech Lechá, que ali descreve toda a história da guerra, da Primeira Guerra Mundial, dos quatro reis contra os cinco reis, E o que Abraão ele fez? Ele foi lá salvar o seu sobrinho. Pediu um shvuim, resgatar um prisioneiro. Que o próprio fato de resgatar um prisioneiro já é uma grande mitzvah. Mas ele se colocou em perigo e fez uma guerra enorme contra os maiores gigantes e os maiores reis da época. E mais ainda, o Mesirut Nefesh de Abraão não é somente um Mesirut Nefesh, um auto sacrifício físico, material, mas ele também se colocou de lado, ou ele se dedicou totalmente arriscando a sua espiritualidade. Que isso nós vemos no começo da nossa paraxá, que logo depois que Abraão ele fez o Brit Milá. E daí vieram aqueles Shloshá Nashim, aqueles três homens que eram três anjos que vieram visitar Abraão. E Abraão ele estava sendo visitado por Deus. A Shekhinah veio curar Abraão do Brit Milá que ele acabou de fazer. Então Abraão, quando ele viu os três chegando, ele vira para Hashem e ele fala: Deus, espera aqui um pouquinho, que eu vou correr e eu vou receber os hóspedes para que entrassem na minha casa. Quer dizer, por causa de Achnasat Orchim, de receber visitantes em casa, que é um ato de bondade, Abraão ele colocou Deus de lado. Ele abriu mão de Lekabel Penei Shekhinah, de receber a face da presença divina, para fazer Chesed. E daqui nos sábios aprendem na Gemara que Gdolá Achnasat Orchim Mekbalat Penei Shekhinah é maior receber visitantes do que receber Deus na tua casa, do que receber a presença divina. Então Abraão ele fez autossacrifício físico e espiritual. E é óbvio que para alguém como Abraão Avinu, que toda a sua vida não era uma vida de corpo, não era uma vida material, não era uma vida egoísta, mas sim era uma vida totalmente espiritual, Chaim Ruhanim. Então ele colocar Deus de lado, deixar de receber a presença divina, é um grande Mesirut Nefesh. E é muito maior esse sacrifício do que um sacrifício físico, do que um sacrifício de talvez morrer na guerra. Para Abraão, um sacrifício espiritual era muito maior do que um sacrifício material. E pior ainda, quem eram esses três visitantes que chegaram para Abraão? Eram pessoas, no começo, ele achava que eram mais três árabes. E três árabes que precisavam lavar as pernas, os pés, antes de entrar em casa. Por que lavar os pés? Eram porque eles eram idólatras. A tal ponto que eles idolatravam o pó dos pés, a areia que ficava no pé, eles pegavam e se curvavam, se ajoelhavam para a areia do pé. E Deus, então Abraão ele fala para Hashem: Hashem, fica aqui esperando que eu vou receber pessoas que não acreditam no Senhor, pessoas que são grandes idólatras. Ele acabou perdendo a maior revelação de Deus, quando que Deus apareceu para ele, Deus estava lá reveladamente para ele. Quer dizer, ele foi receber pessoas que é o oposto, o extremo oposto de receber Deus, porque eles fizeram a idolatria ao extremo e ele estava recebendo a maior santidade, a presença divina. E essa que era a vida de Abraão Avinu. Ele era uma carruagem para Deus, uma merkavá para Hashem, totalmente conectado com Hashem. Então, da onde que Abraão ele recebeu essa força para se comportar dessa maneira? Nós, Bnei Israel, que viemos depois de Abraão Avinu, que nós podemos fazer Mesirut Nefesh para ajudar um outro judeu, não é uma grande novidade, porque está escrito claramente na Torá e nos livros que é maior receber visitantes em casa do que receber a Shekhinah. Mas Abraão, que foi aquele que patenteou essa ideia, que criou esse movimento, da onde que ele tirou essa força? Da onde que ele tinha esse direito de falar para Deus: espera aí que eu vou receber visitante? Mas qual é a razão? Porque Abraão Avinu era uma pessoa que tinha o bitul betachles. Ele vivia com uma submissão total perante Deus, uma autoanulação, uma subjugação total perante Hashem. Anohi, Afar, Vaever, eu sou como pó e como cinzas. Então, para ele era claro e estava absorvido dentro dele esse conceito que qualquer pessoa, indiferente de quem é aquela pessoa, ela vem antes do que eu. A tal ponto que eu vou abrir mão de toda a minha espiritualidade, da minha maior conexão e revelação de Deus, para poder ajudar uma outra pessoa materialmente. Isso era claro, óbvio, para Abraão. E aqui nós entendemos a ligação de que Abraão ele falou Anohi Afar Vaefer, com Efer para Vaefer Sotah. A ligação da frase que Abraão fala, vindo que eu sou como pó e como cinzas, com as duas mitzvot, as cinzas da vaca vermelha e o pó da Sotá, porque o cumprimento dessas duas mitzvot estão conectadas com o sentimento de Chesed, de tal maneira como Abraham Avinu, Anohi Afar Vaefer, que eu me sinto como pó e como cinzas, a tal ponto de Mesirut Nefesh, Beruchaniut, um alto sacrifício espiritual para poder ajudar uma outra pessoa. Quando a gente fala sobre as cinzas da vaca vermelha, a Halakhá descreve que todas as pessoas que se dedicaram, que trabalharam para fazer a vaca vermelha, pegar a vaca, matar a vaca, queimar a vaca, fazer todo o procedimento, essas pessoas que estavam produzindo a cinza da vaca vermelha, que vai trazer a purificação para uma pessoa impura, essas pessoas se transformavam tmeim, um estado de impureza. Quem fazia esse trabalho era o Kohen, Kohanim, que a vida do Kohen é Kedushá Vetará, Lesharet Bebet HaMikdash, pureza, santidade, servir no Bebet HaMikdash. O Kohen, ele vai abrir mão da sua santidade, da sua pureza, vai abrir mão de trabalhar no Bebet HaMikdash, vai descer e descer do seu nível espiritual, a tal ponto que ele vai ficar impuro. E se ele fica impuro, ele vai ser impedido de trabalhar temporariamente no Bebet HaMikdash. Para que tudo isso? Para poder fazer a cinza da vaca vermelha, para poder trazer purificação para um outro judeu. Que é a mesma mensagem do comportamento de Abraham Avinu. E que judeu é esse? Um judeu que está impuro. Com qual tipo de impureza? Tmeimet. Ele está impuro por causa de um morto. Ele teve contato com um morto. Que o morto é a via vota tumá. É o pai dos pais da impureza. É a impureza máxima. É o primeiro grau. Queimadura de primeiro grau. A impureza de primeiro grau. Que isso representa a morte. Biruchaniut espiritualmente representa o seguinte. Enquanto que um judeu está ligado com Hashem, não existe morte, não existe impureza. Como está escrito, até madvekim Hashem Elokechem, chayim kol chamayom. Vocês estão grudados com Hashem, vocês são vivos, não tem impureza. Tumat met, a impureza de um morto, representa uma pessoa que se desprendeu da santidade, se desconectou com Deus, a tal ponto que ele está impuro por morte. E por causa deste tipo de judeu tão baixo, tão impuro, vou pegar o Kohen, que representa a santidade máxima, você impurifica o Kohen para fazer as cinzas, das cinzas misturar com a água, para que uma gotinha caia naquela pessoa e traga uma pureza, uma purificação para aquela pessoa tão, tão baixa. E assim também é a ideia do Efer Sotá, do pó da Sotá. Qual é toda a ideia da Sotá? Das águas da Sotá. O marido suspeitou que a mulher traiu. E daí, por causa disso, ela precisava tomar uma poção, uma mistura. Pegavam da terra do Kodesh HaKodashim, misturavam com uma água especial, colocavam um pergaminho com o nome de Hashem naquela água e apagavam o nome de Hashem. Tudo isso para quê? Para esclarecer a suspeita, para determinar que ela não traiu. E para que haja Shalom Bayit Ben Ish Leishto, para criar uma paz entre o marido e mulher. Então fala a Torá, Deus ele fala, eu estou disposto a pagar o meu nome, Bigdushá, meu nome sagrado, que foi escrito de uma forma sagrada, vai ser apagado com a água para trazer Shalom Bayit para aquele casal que estava brigando. Não existe um Hilul Kodesh, uma profanação da santidade, como apagar com as mãos o nome de Deus. Para quê? Shalom Bayit, entre homem e mulher. E aqui eu estou falando não qualquer casal bonitinho que brigou. Aqui é uma mulher que ela realmente se comportou o oposto da Tzniut, ela gerou suspeitas, porque ela foi advertida pelo marido, teve um Kinui, e mesmo assim ela foi lá e se fechou com outro homem durante um tempo. Fala a Torá, para essa mulher, para criar no Shalom Bayit com essa mulher, vale a pena fazer a mitzvah de Sotá, e vale a pena pagar o meu nome sagrado. Que é a mesma ideia do Mesirut Nefesh de Abraham Avinu. Com a explicação da ligação entre Anohi Avar Vaefer e as mitzvot da Paradumá, vamos entender também uma história trazida no Zohar ligado com a mitzvah de Paradumá. No Zohar, na Parashá de Chukat, que fala da vaca vermelha, conta a seguinte história. Rabi Pinchas Ben Yair pediu para Rabi Shimon Bar Yochai que ele falasse um Mila Hadata, uma nova palavra, uma nova ideia sobre a Torá, sobre a história de Chukat Torá. Então Rabi Shimon Bar Yochai vira para o seu filho Rabi Elazar que ele falasse essa palavra. E foi o que Rabi Elazar ele fez. Ele falou uma explicação. Vem o meu pai, Rabi Levi Yitzchak Schneerson, o pai do nosso Rebbe, que ele tem muitos comentários sobre o Zohar, que a maioria dos comentários ele escreveu lá no exílio, quando ele estava preso. Ele questiona e ele explica por que Rabi Pinchas Ben Yair Yair virou para Rabi Shimon Bar Yochai que explicasse algo novo bem sobre a Parashá de Paraduma. Poderia ser sobre qualquer outra história, sobre qualquer outra Parashá da Torá. Ele explica, com palavras mais profundas, que Rabi Pinchas Ben Yair é igual a Avraham Avinu. Porque sobre Avraham está escrito Anohi Avar Vaefer, que já que ele falou Eifer, cinzas, então seus descendentes mereceram a mitzvah de Efer Pará, cinzas da vaca vermelha. E por essa razão, já que Rabi Pinchas Ben Yair é igual a Avraham Avinu, ele queria uma explicação bem sobre a Parashá de Pará, que está ligado com Avraham e está ligado também, consequentemente, com Rabi Pinchas Ben Yair. Assim explica o Rabi Levi Yitzchak. E agora o Rebbe começa a questionar. Já que esse assunto da vaca vermelha tem uma ligação com Rabi Pinchas Ben Yair, então por que ele próprio não veio e já falou uma explicação dele sobre Parashá Paraduma? Por que ele teve que perguntar para Rabi Shimon Bar Yochai? E aqui tem uma outra pergunta sobre Rabi Shimon Bar Yochai. Rabi Pinchas Ben Yair pediu para Rabi Shimon Bar Yochai falar essa explicação. Vem Rabi Shimon e pede para o seu filho. Por que Rabi Shimon não podia falar? Por que ele pediu para o seu filho falar? Mas com a explicação que trouxemos antes, conseguimos entender todo esse assunto. Toda a ligação de Anohi Afar Vaefer, que Avraham falou, com Paraduma, é pelo comportamento de Avraham Avinu com o seu chesed absoluto, que o chesed de Avraham era de uma forma de bitul. Ele fazia chesed com essa humildade máxima. Então, o que tem a ver Rabi Pinchas Ben Yair com o chesed de Avraham? Quem era Rabi Pinchas Ben Yair? Consta na Gemara que ele fazia muito pidyon shvuim. Ele fazia muito resgate de prisioneiros. Que essa é a primeira história da Torá que determina o chesed de Avraham, que ele foi lá fazer uma guerra inteira para poder salvar, resgatar o seu sobrinho Lot. Que isso é um Mesirut Nefesh para poder ajudar uma outra pessoa. Então, Rabi Pinchas Ben Yair se comportou com esse Mesirut Nefesh para fazer Pidyon Shvuim, igual Avraham Avinu também fez pelo seu sobrinho. E essa que era a ênfase que Rabi Pinchas Ben Yair ele queria demonstrar, a ligação do chesed de Avraham com o seu comportamento de também essa submissão, esses cinzas de poder fazer um Mesirut Nefesh para salvar uma outra pessoa. Então ele se comportou de uma forma submissa, de uma forma humilde, e ele deixou de lado os rut dele falar um novo vort, dele falar o Mila Hadata, dele falar uma nova explicação sobre isso, que seriam grandes rus, que é um comportamento de cinzas, é um comportamento de humildade máxima, para dar os rut para o seu amigo Rabi Shimon Bar Yochai, que ele faça essa explicação. Isso é um Mesirut Nefesh Buruchaniut para um outro judeu. Em outras palavras, Rabi Pinchas poderia falar drashá e sairia maravilhosa. Só que ele abriu mão dessa drashá para que o Rabi Shimon Bar Yochai falasse a drashá e que ele recebesse o mérito, o grande zchut. Então esse comportamento do Rabi Pinchas de pedir para o Rabi Shimon foi um comportamento de Mesirut Nefesh, um alto sacrifício espiritual para poder dar o mérito para o Rabi Shimon, para uma outra pessoa. E foi exatamente isso que Rabi Shimon fez. Rabi Shimon Bar Yochai abriu mão do seu mérito dele falar, ele deu esse mérito para o seu filho, o Rabi Elazar, que ele falasse esse Mila Hadata. E é interessante que Rabi Elazar falou isso, e quem fez a primeira vaca vermelha foi Elazar HaKohen, o filho do Arão HaKohen. Então, com isso entendemos também por que a recompensa do trabalho de Avraham, Anohi, Afar Vaefer foi as cinzas da vaca vermelha e não as águas da vaca vermelha. Porque a ênfase do chesed do Avraham, que ele abriu mão da sua espiritualidade para poder ajudar uma outra pessoa, a maior novidade é que ele não se comportou somente com chesed, mas ele usou também o Midat HaGvura, ele usou o comportamento e a ferramenta da Gvura, da disciplina. Como a gente sabe, a explicação sobre a nossa Parashá, que está escrito que quando Hashem estava descrevendo a grandeza de Avraham, ele falou, você vai fazer e vai ensinar para os seus filhos tzedakah ou mishpat. Tzedakah é chesed e mishpat é justiça, é gevurá, é severidade. Quer dizer que a tzedakah de Avraham não é tzedakah pura. É uma tzedakah com o filtro de mishpat, de justiça, de disciplina. Qual que foi a disciplina que ele fez? Não quanto que eu vou dar para o outro, mais ou menos. Ele fez um cálculo quanto que eu preciso. E ele fez um julgamento severo. Eu não preciso de nada. Eu preciso só do arroz e feijão. Do mínimo, de um pãozinho. O mínimo possível. A mukhrah, o obrigatório para ele sobreviver. E todo o restante, o que ele fez? tzedakah. Primeiro ele fez mishpat, gevurah, sobre si, para pegar o mínimo, e a tzedakah, a bondade e a doação, ele fez para o próximo. E esse comportamento de gevurah, que ajuda e colabora o chesed, está totalmente ligado com esse comportamento de bitul, de submissão, anohi afar va'efer. Quando a pessoa ela faz chesed por causa do bitul, porque ele é uma pessoa humilde, então ele não vai fazer o chesed porque essa é a minha natureza, eu sou uma pessoa bondosa, uma pessoa meiga, uma pessoa que gosta de dar tudo para o outro. Não. Eu faço por submissão. Eu faço porque tenho disciplina. E isso acaba envolvendo todas as forças da pessoa. A tal ponto que ele vai quebrar a sua disciplina, ele vai quebrar a sua severidade e vai transformar tudo isso para chesed. A tal ponto que a própria gvurá vai ser usada em prol da bondade, em prol da ajuda ao próximo. E por essa razão, Anohi Afar Vaefer de Abraham trouxe o Efer Pará e Afar Sotá, trouxe as cinzas da vaca e o pó da Sotá. Porque a principal novidade e ênfase de Anohi Afar Vaefer se expressa não na água, não no Meihatá, num comportamento natural de bondade de água, mas nas cinzas. Nas cinzas que representa Gvurá, e pegar as cinzas e transformá-la em Chesed. E por isso que a gente queima a vaca, nós anulamos totalmente aquela vaca, que isso é Amtakata Gvurot, é a adocicar a Gvurá. Pegar a Gvurá e adocicá-la. E por isso que é chamado de Efer Pará, as cinzas da vaca, e não a água da vaca. E aqui tem mais uma explicação mística que o Alter Rebbe traz no Luquitei Torá. Pará, você escreve par rei. Como falamos antes, que rei representa rei gvurot, assim com severidade. O que, que você faz da pará? Você faz dela alef par, eifer, cinzas, alef peireis, alef par. Que o alef representa a gvurá como que está na sua fonte. A fonte da gvurá, não a expressão da gvurá aqui embaixo. Que isso é a ideia de amtakata gvurot beshorshan, adocicar a severidade, a disciplina na sua fonte máxima. E assim também a ideia do pó da sotá, efer, afar sotá, que vai pegar a água amarga, meia marim, que representa a gevurá, e vai trazer bondade, venikta venizrazara, porque se foi esclarecido que ela não traiu, que ela não pecou, ela vai ser abençoada com chesed, vai ter filhos, e assim por diante. Então essa que é a novidade do chesed de Abraham Avinu.